Essa semana nós vamos debater aqui no CBN Maringá, segunda edição, a mobilidade urbana. Que conceito é esse? Que obras estão em execução aqui em Maringá para atingir uma melhor mobilidade urbana? E a nossa primeira entrevista da série é com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Estamos à disposição.
Nesta semana em que a gente se discute a mobilidade urbana, né, a gente sempre pensa, né, que tipo de mobilidade urbana a sociedade quer. E esses últimos dias a gente tem visto que o transporte individual ele é arriscado, né, porque a gente pode ficar sem combustível.
É, isso aí serviu bastante para demonstrar como a cidade se acalma, né, quando existe a retirada de certa parte dos automóveis e como isso é bom. A cidade ficou muito mais silenciosa, todo mundo achou vaga para estacionar, o trânsito fluiu de uma maneira fantástica, né, retirando os automóveis. Isso é bem para demonstrar como esse modo de transporte individual deve ser substituído pelo modo de transporte coletivo. E, para tanto, a Secretaria de Mobilidade está fazendo alguns estudos, né? Esses estudos são bastante complexos, a gente não pode já sair alterando tudo sem um estudo bem aprofundado, porque isso reflete diretamente na vida de cada um, né? Então, esses estudos estão sendo contratados nesse momento, através de planos diretores e também da contratação da reformulação de todo o sistema viário da cidade, né? Mas eu entendo que o que vai mudar mesmo o modal de transporte em Maringá vai ser a implantação do VLT. Por vezes a gente desanima porque o VLT é muito caro. A gente escuta muita crítica, né? A gente escuta toda a sociedade, que é muito caro, e depois a manutenção disso tudo. Mas estivemos recentemente em São Paulo, num simpósio internacional, que fala sobre transporte e sobre trilhos, e voltamos bastante animados, porque vimos que existem muitas linhas de financiamento, a juros muito baixos, e como o VLT é uma coisa nova no Brasil, nem os próprios especialistas tinham noção do que tudo isso significa, né? Então, os próximos passos são no sentido de desenvolver realmente um projeto de viabilidade do veículo leve sobre trilhos.
Aí é preciso ter uma estrutura de trilhos na cidade?
Sim, sem dúvida. É que a gente fala em VLT como achando que todo mundo sabe, né? Então é bom explicar para o ouvinte o que é o VLT. O VLT é a sigla de veículo leve sobre trilho. É um bonde, na verdade. Mas não é um bonde daquele modelo ultrapassado, lento, né? Não, é um bonde moderno, é como um trem, é um metrô de superfície, né? Claro que ele não desenvolve as mesmas velocidades do metrô, mas ele é muito amigável, ele não é poluente, ele é silencioso, ele causa assim, um impacto positivo na paisagem urbana, né? Então, eu não tenho dúvidas de que a gente deve partir por esse caminho. Porque desde que era criança, a gente escuta dizer que o Brasil sempre investiu no modal rodoviário e deixou o ferroviário para o lado, né? Até mesmo ontem, escutando algumas matérias, de que o Brasil deve, diante até dessa greve de rodoviários, devia investir mais no transporte ferroviário. E é isso que a gente está pretendendo aqui em Maringá. Uhum. Então, basicamente, seriam duas linhas para a gente começar um sistema. O sistema começa pequeno e depois vai se expandindo, né? A gente teria um sistema leste-oeste, na Avenida Brasil, que pegaria lá da Praça Ivaí até a Praça Souza Naves, que é ali perto da rodoviária nova, e uma linha norte-sul, fazendo o cruzamento dessas duas, que sairia aqui do Paço Municipal, iria até dentro do campus da UEM. Uhum. Né? São as linhas mais carregadas da cidade. Então a gente faria a alimentação dessas duas linhas com ônibus, e daí esse leste-oeste, norte-sul, através do veículo leve sobre trilhos. E depois, naturalmente, vai havendo a expansão, e tem uma expansão muito interessante, que é o movimento pendular, que vai daí, então, desde a rodoviária nova até o centro de Sarandi, e desde lá da Praça Ivaí, lá no Maringá Velho, até Paissandu, pelo leito ferroviário. Então, Maringá tem todas as condições para a implantação do veículo leve sobre trilhos são excelentes.
E é um investimento muito alto?
O investimento é bastante alto, né? Nas primeiras conversas, chegamos a um orçamento de 1 bilhão para o sistema, mas nunca acreditamos nisso, né? Sim. Pesquisamos em outras cidades, em outros países, e hoje a gente chega aí num número de 400 milhões. Esse número é bastante realístico, né? Mas a gente vai buscar alternativas ainda para baratear. Porque, como eu estava dizendo, as nossas condições para implantar o VLT são excelentes. Nós não precisamos de nenhum viaduto, de nenhuma desapropriação e de nenhuma construção, nem para o pátio de manutenção disso. Não. Tudo já está pronto. Uhum. Né? Porque a Avenida Brasil é um corredor em nível, né? está muito fácil de ser implantado. Os barracões do IBC podem servir para as garagens do VLT, de manutenção, de limpeza e tudo mais, né? E eles estão em pontos estratégicos, justamente ao lado da estrada de ferro. Então, assim, as características físicas da cidade têm tudo para ter o melhor VLT do Brasil e o mais barato.
Uhum. E é movido a diesel também?
Não, eles são elétricos.
Ah, são elétricos.
Obrigatoriamente elétricos. Existem os trens mais baratos que são a diesel. É, mas pensando num transporte limpo, eficiente, né?
Já teria um investimento em
elétrico. E assim, os financiamentos também, que a gente pode ver, são só para veículos elétricos. Ninguém mais dá dinheiro para se investir em meio de transporte poluidor.
Que interessante. E como o senhor disse, é um VLT que é agradável à vista, digamos assim, não fere a paisagem urbana.
Exatamente. Muito pelo contrário. É, ele revoluciona a paisagem urbana, né? Em todas as vias que foram colocadas, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, vias super degradadas ali no centro antigo do Rio, na área portuária, né, que era um verdadeiro lixo, estão sendo gradativamente todas revitalizadas. O próprio proprietário do imóvel, ele se sente induzido a revitalizar o seu comércio, a sua loja, reformar, alugar, enfim, porque realmente muda toda a característica daquele eixo. É, e esses eixos, por exemplo, a Brasil hoje tem um problema muito sério. As construções são antigas e ninguém se sente estimulado a fazer a reforma do prédio. Porque se reformar o prédio, vai ter que pôr garagem. As testadas são de 13 metros, aí já perde a testada da loja. Então, juntamente com o projeto do VLT na Avenida Brasil, nós vamos ter que reformular todo o sistema de ocupação. É, isso também vai ser estudado. Possivelmente a gente vai poder construir prédios mais altos, porque nós dispomos do transporte coletivo ali para levar as pessoas até o trabalho. Possivelmente podemos não exigir mais as garagens, porque quem vai construir um prédio e vai trabalhar naquele local vai de VLT e não vai de carro. Seria até uma maneira, parece um pouco controverso, mas fazer prédios sem estacionamento. Quem vai trabalhar ali, obrigatoriamente, tem que ir de transporte coletivo.
Eliminaria a vaga de estacionamento no centro, pelo menos na Avenida Brasil.
É, a gente não pensa nesse momento em eliminar, mas pelo menos dar um incentivo para quem construísse esses prédios tivesse a isenção e a obrigatoriedade de fazer o estacionamento, né? Tenho certeza que muita gente que construiria, revitalizaria Brasil, faria prédios mais altos e com mais ocupação, se não houvesse a necessidade de estacionamentos.
Agora, secretário, esse é um projeto para quando, hein?
O projeto já começou, na realidade, né? Os estudos já começaram a ser desenvolvidos na Secretaria de Mobilidade e agora a gente está aperfeiçoando tudo isso. O próximo passo agora é contratar um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esse estudo, então, vai detalhar em quanto tempo se implanta o VLT, quanto será gasto, qual vai ser o desembolso, quais são os aspectos que ele vai alterar na mobilidade da cidade, enfim, um estudo bem completo, para daí, com esse estudo, a gente vai atrás das linhas de financiamento.
Uhum.
Se tivesse o dinheiro já em caixa, em 3 anos você conseguiria implantar essas duas linhas. Uhum. Né? São obras de pouco impacto, de pouca dificuldade de execução.
Mas o dinheiro teria que vir, então, de um financiamento do governo federal?
A fonte é externa, a prefeitura não tem esse dinheiro, mas até nisso a gente está assim, com uma perspectiva muito boa, porque a capacidade de endividamento do município de Maringá hoje, per capita, é uma das maiores do Brasil. As finanças do município estão saneadas, os bancos querem emprestar dinheiro para a prefeitura de Maringá, porque sabem que é muito bom pagador, né, e que aqui não vai ter problemas. E esse projeto é um projeto completamente justificável, né? Então, dinheiro para isso, eu não tenho dúvidas de que a gente consegue com muita facilidade.
Daquele financiamento do BID não tem nenhum recurso para isso?
Não, aquele projeto vai ser encerrado agora com a entrega das obras da Avenida Morangueira e da Alice Campolina, e ali se finaliza. Começa todo um novo processo, não necessariamente com o BID, existem vários bancos que têm interesse em aplicar nessa área aqui em Maringá.
O nosso ouvinte, o Adriano Prado, ele pergunta o seguinte: em caso de implantação do VLT, quem seria a operadora do serviço? Seria, por exemplo, a TCCC?
Vai depender muito da continuidade desse sistema que está aí hoje, né? Nós sabemos que isso tem um embate judicial, existem investigações sendo feitas a respeito da licitação que foi feita lá em 2011. Né? Dependendo do resultado que isso tudo acontecer, toma-se a decisão. Se a empresa continuar e da maneira como está, obrigatoriamente eles têm que fazer parte da operação, porque o sistema tem que ser integrado, né? Os ônibus têm que ter integração com o sistema de VLT. Em Santos isso já ocorre. Por coincidência, a mesma operadora daqui é do mesmo grupo de ônibus lá de Santos. E lá tem o VLT e existe a operação. Vai depender muito também de como é que vai ser esse financiamento. Pode ser uma parceria público-privada, né? Ou pode ser um financiamento puro. Então, isso vai ser estudado mais à frente.
E os VLTs têm capacidade para transportar muitas pessoas ao mesmo tempo? Sim, como é que
sim, é? Como eles são modulares, né? Você pode ter de uma até sete composições. Então, ele é variável. Nos horários de pico, você coloca composições com mais vagões e fora pico, você coloca composições menores, né? Então, é muito amigável, muito, uma coisa muito lógica, muito ecológica, né?
Mas tem que ter uma licitação para a parte que será operada pelo VLT? Aqui a da operadora do VLT tem que ter licitação?
Ah, sim, possivelmente vai ter. A não ser que seja uma parceria público-privada, né? Porque aí quem ficar responsável pela construção do VLT vai ser responsável também pela operação.
Uhum. Tá certo, secretário. Bom, mas então em relação às obras que já estão em execução, já está na parte final, né? E como é que está o corredor da Cacoaguá?
A Cacoaguá, mais uns 20 dias, a gente entrega. Quero explicar por que é uma obra tão demorada, uma obra simples e tão demorada. Porque quem fez lá na administração anterior o cronograma da obra, colocou um cronograma muito longo. Né, e as empresas estão cumprindo rigorosamente esse cronograma. A gente não pode exigir que se adiante o cronograma, porque isso não está no contrato. Né? Então, nós temos que levando esse cronograma como ele está no contrato da empresa. Uhum. Mas já está no seu finalzinho. Uma outra grande obra de mobilidade para a cidade vai ser a Avenida Alice Campolina, uhum. Né, que já chegou ali na Avenida Morangueira, vai ser feito um retorno já está praticamente pronto, falta do outro lado, né? Quando essa Avenida Alice Campolina estiver completamente concluída, falta um pedaço lá nas proximidades da Avenida Mandacaru, ela vai ser uma via paralela à Avenida Colombo, que liga desde a Avenida Mandacaru até o contorno norte, lá pelo lado da Avenida Guaiapó. Então, exatamente, né? Passa por dentro de toda o Jardim Alvorada, com um binário entre duas ruas ali, não vai ser uma avenida, porque o bairro já está configurado, mas duas ruas ali serão binários, como se fosse uma avenida. Então, vai ser uma ligação importantíssima para a cidade.
E a Alice Campolina fica pronta quando?
Em mais dois meses ela deve ser entregue.
Dois meses. E a Cacoaguá é mais 20 dias, né? Uhum, e os corredores da Morangueira estão funcionando bem?
Muitíssimo bem. Você pode ver que não tem dado notícia nenhuma, né? Quando a coisa não gera notícia é porque está funcionando bem. Uhum. Nós temos algumas imagens de drones acompanhando os ônibus sobre a Avenida Morangueira e a gente percebe claramente que os carros ficam parados no semáforo, naquela fila, principalmente horário de pico, e o ônibus passa por todos eles e acaba saindo lá na Avenida Colombo com muito mais rapidez do que os automóveis. Então, o investimento foi acertado sim, o investimento é para o transporte coletivo, não é para beneficiar o transporte individual. Mesmo assim, o transporte individual não perdeu, né? Apesar de nos horários de picos ter uma certa lentidão, mas não existe engarrafamento. Engarrafamento não existe, os semáforos a cada dia que passa a gente vai ajustando, né? De modo que a fluidez da Avenida Morangueira tem sido muito boa. O aspecto do pedestre também, muita gente fala, mas como é que eu vou atravessar a rua para pegar o ônibus no meio do canteiro? Olha, Curitiba é assim, São Paulo é assim, Rio de Janeiro é assim. E foram colocados semáforos para pedestres, né? E isso garantiu toda a segurança. A gente não tem tido problema nenhum com a travessia dos pedestres para chegar aos pontos da Avenida Morangueira. Está funcionando muito bem mesmo.
E os ônibus indo mais rápido, chegando mais rápido ao destino.
Exatamente, o ganho foi aí de 10 a 15 minutos.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Estamos à disposição. Muito obrigado, Luciano.
Conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. Falamos sobre obras de mobilidade urbana na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.